Início a esta nossa reunião, que vai ter tradução simultânea. Eu começo por cumprimentar a delegação da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade de Género do Parlamento Europeu e, sobretudo, agradecer-lhes o facto de terem escolhido Portugal para fazer esta visita. Portugal tem investido muito na promoção da igualdade de género nos últimos tempos e é muito importante dar visibilidade às políticas que temos vindo a promover, no sentido de combater desigualdades estruturais que não só no nosso país, mas em todo o lado, se têm instalado numa cultura que leva o seu tempo a alterar e, portanto, é muito importante que tomem conhecimento dos nossos planos de luta contra a violência doméstica, contra o tráfico de seres humanos, contra a mutilação genital feminina, o programa para a promoção da igualdade, que já vão na sua quarta edição, e outras matérias de pormenor dos planos que queiram conhecer, dado que Portugal tem uma realidade muito particular. As mulheres portuguesas são das mulheres europeias que mais trabalham. Há uma taxa de emprego feminina muito grande, mas, pese embora todos esses avanços, as discriminações no mundo laboral também se fazem sentir aqui, como em todo lado, com grande incidência. Eu começaria, antes de entrarmos propriamente nas nossas matérias, começaria por apresentar a delegação do Parlamento Europeu. E a chefe de delegação é Brita Thompson, uma cara amiga de Portugal, aliás, fala muito bem português, que para nós é sempre muito bom, e vai chefiar esta delegação. A nossa eurodeputada, Edith Estrela, vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género do Parlamento Europeu. A Zita Gurmai, que por motivos que imprevistos não se pôde associar neste momento a esta reunião. A Inês Cristina Zuber, do Partido Comunista Português e também eurodeputada de Portugal. Angélica Wetherman, da Áustria, que é membro da Comissão. Cristina Morvai, não sei se disse bem, que também é membro da Comissão. Regina Bastos, que também é membro da Comissão, e é esta a nossa delegação. Por parte de Portugal, nós temos o Sr. Deputado Mendes Bota, que, em paralelo, é também o Presidente da 12ª Comissão, a Comissão para a Cidadania. Temos a Sra. Deputada Paula Cardoso, que é membro desta Subcomissão da Igualdade, que está integrada na 1ª Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Temos também a Sra. Deputada Rita Ferro, do PCP. Peço desculpa, a Mónica é que é Ferro, mas ela deve estar a seguir. Rita Rato, do PCP, a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP. Feitas as apresentações, passava então a palavra à chefe de delegação para nos dizer o que entender por oportuno.
Thank you very much, dear Ilsa, and the member of the subcommittee for taking the time to receive this FAM delegation. Now you have presented my delegation. I will tell you a little bit about the objectives of the meeting. It is not by coincidence that we choose Portugal for our trip, because we think we can learn a lot from the Portuguese example. First of all, you are a country with the highest employment rate of women, in that sense that women here are working full-time. In Denmark, in my own country, we have more than 70% of women on the labor market, but 40% are working part-time. So when you put the hours together, Portuguese women, they are very hard working. And at the same time, you have a small, in comparison with Europe, a small gender pay gap. And what is also interesting, We heard today that, Ines, that when you have low minimum wage, then you have also small wage gap. But I'm not agreeing on that, and we can discuss that later, because we have other countries with low minimum wage where the pay gap is much higher. And especially, you see, in Spain, pay gap is more than 25%. So we think there are many interesting things here, and not least, for me, it is also interesting that you have the best best performance of women in the hierarchy in the public sector in all of Europe. And you have more than half of your researchers are women. I had a meeting the other day with Maria Graça Carvalho and a Danish professor, and we discussed the Horizon 2020, and she said we have put in gender balance things. And the professor, Danish professor, he said, but we cannot deliver then if you want quotas. And Maria da Graça explained, but in Portugal, more than half of the researchers are women. So in many areas, you have some very, very interesting things for us in Europe to study. And we are very happy to be here and learn more about your gender and equality policy. Thank you very much.
Muito obrigado. Brida Thompson, eu passava então a palavra a alguma das senhoras deputadas ou dos senhores deputados que queiram tomá-la, mas não sem antes também dar conta de que esta subcomissão da igualdade, que no quadro desta legislatura já vai na sua sessão legislativa, tem promovido uma das nossas tarefas principais é acompanhar a política da igualdade e não discriminação que tem sido implementada pelo Governo e, nesse sentido, temos promovido diversas audições, não só com membros do Governo, mas também com entidades públicas. Temos em Portugal uma Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género que tem mais de 30 anos, quase tantos anos quanto a democracia. Foi logo criada por Maria de Lourdes Pintasilgo, a primeira ministra que nós tivemos durante muito pouco tempo em Portugal e que é ainda para nós hoje um símbolo da luta pela igualdade de género e que esteve na origem dessa comissão, que continua a fazer um percurso absolutamente extraordinário, quer de ligação às autarquias, quer de ligação às organizações não governamentais, para que a população consiga interiorizar uma nova cultura para a cidadania e para a igualdade. Uma outra comissão, mais dedicada às questões do trabalho e da não discriminação, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa, portanto são as duas comissões que temos na administração pública, os dois mecanismos, um para a igualdade e não discriminação e outro para a igualdade no mercado de trabalho, onde existe inclusivamente a possibilidade de se apresentarem queixas quando as mulheres ou outras pessoas considerem que estão a ser outras pessoas relativamente às mulheres, porque é a questão da discriminação das mulheres no mercado de trabalho, considerem que estão a ser alvo de discriminação por questões de género. Portanto, além destas audições, temos feito conferências internacionais e nacionais. Nesta sessão legislativa já fizemos uma conferência internacional sobre tráfico de seres humanos, uma conferência internacional, aqui muito com o apoio e também com a coordenação, com o Sr. Deputado Mendes Bota, que tem responsabilidades fortíssimas nesta matéria no Conselho da Europa, e fizemos aqui a discussão da Convenção de Istambul antes de ter sido ratificada e depois o nosso Parlamento, logo de seguir, foi o primeiro país a ratificá-la, como já tinha sido um dos primeiros países também a assiná-la no governo anterior. Portanto, temos feito, de facto, um conjunto de conferências, quer nacionais, quer internacionais, de audições públicas às forças de segurança, para discutirmos e para nos apercebermos como é que as políticas estão a ser implementadas. Na primeira sessão legislativa, um dos temas que nós elegemos foi mulheres no mercado de trabalho, dadas as questões da crise e porque as mulheres no mercado de trabalho estão a ser muito discriminadas. Hoje em Portugal, e penso que um pouco por toda a Europa, curiosamente, a taxa, o desemprego nos homens até desceu mais do que o desemprego nas mulheres, não pelos melhores motivos. Há aqui um efeito perverso que é preciso desconstruir, dado que o desemprego atinge todas as pessoas e os homens estão a descer relativamente às oportunidades de trabalho, em vez de as mulheres estarem a subir. Nesta sessão legislativa, elegemos sobretudo o tema da violência de género. Além destas conferências, ainda está outra agendada para este ano, relativamente à violência de género no quadro da população idosa. E, genericamente, para não me alongar, tem sido este o trabalho desta comissão. Dava então a palavra à senhora eurodeputada Edith Estrela, que se inscreveu, depois passaria, vou dando a palavra à medida que as senhoras deputadas e os senhores deputados se forem inscrevendo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. É para mim um enorme prazer estar hoje aqui, voltar à casa onde fui feliz durante muitos anos, e verificar o quanto Portugal mudou e o quanto as políticas de igualdade de género mudaram e o quanto este Parlamento, a Assembleia da República, se feminizou. Eu cheguei aqui à Assembleia da República em 1988, e nessa altura não havia seguramente, eu julgo que nem uma dúzia de mulheres havia na Assembleia da República. Portanto, se ainda hoje podemos dizer que a política ainda é o reino do masculino, nessa altura era de facto uma desigualdade enorme da representação entre a representação de homens e mulheres. Eu fui a primeira mulher eleita para a delegação da União Interparlamentar e se cito este caso é porque quando regressei, depois de ter sido Presidente da Câmara Municipal de Sintra e regressei aqui ao Parlamento em 2002, voltei a integrar essa delegação da União Interparlamentar e fomos confrontados com uma situação oposta. Ou seja, fui a uma reunião em que éramos três mulheres e um homem. A delegação portuguesa era formada por três mulheres e um homem. Enquanto no passado, quando aqui cheguei, eu fui durante anos a única mulher que integrou essa delegação. Isso tem a ver com o facto de nós termos boa legislação. Acho que Portugal tem muito boa legislação. Já referimos há pouco com a senhora Secretária de Estado a lei da paridade. Também já referimos o facto de ser crime público, perante a lei portuguesa, a violência doméstica. E, de facto, temos boa legislação. Também aprovámos há não muitos anos a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, bom, e outras leis, designadamente também em relação ao tráfico de mulheres e tudo isso. Portanto, acho que o nosso quadro legal é bom e acho que também tem havido um aumento da sensibilidade da própria sociedade portuguesa em relação às questões da igualdade. Portanto, uma maior predisposição para reconhecer que as mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades e que devem poder conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e que têm as mesmas capacidades para aceder aos cargos dirigentes, porque aí nós sabemos que, lamentavelmente, ainda há grandes dificuldades, não obstante as mulheres estarem em maior número nas universidades e serem já em maior número licenciadas e até doutoradas. A verdade é que depois ainda têm as tradicionais dificuldades de aceder aos cargos dirigentes. Mas, de facto, Portugal mudou muito e eu fico muito feliz por isso e sinto orgulho de aqui relatar nesta Casa da Democracia, aqui relatar para as colegas estrangeiras este testemunho que foi vivido por mim e que prova o quanto se tem evoluído. E felicito a Subcomissão da Igualdade de Género pelo trabalho que tem realizado, e é importante que haja, que continue a haver essa comissão, deveria ser uma comissão e não uma subcomissão, mas enfim, mas é bom que continue a existir. E também já agora, congratular-me pelo facto de haver homens que, tal como na nossa comissão no Parlamento Europeu, que participam, integram o conjunto de deputados desta subcomissão, e os meus cumprimentos para todas e para todos os colegas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela. Cumprimento também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, um dos homens desta subcomissão, que entretanto se juntou a nós do Partido Socialista. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a possibilidade de realizar esta audição com a delegação do Parlamento Europeu da Comissão de Igualdade e agradecer a disponibilidade para reunirem connosco de uma forma sintética, e desde já dizendo que eu só vou poder ficar até às 3 horas, porque hoje da parte da tarde realizar-se-á um agendamento do Partido Comunista Português no plenário da Assembleia da República, portanto às 3 horas terei que sair, mas gostaria de aproveitar a oportunidade da vossa vinda a Portugal para vos deixar algumas daquelas que são as nossas preocupações relativamente à situação das mulheres. Como bem disse a senhora deputada, nós temos boa legislação. O problema é da legislação à prática, porque de facto nós temos, desde logo consagrado na Constituição da República Portuguesa, a proteção dos direitos das mulheres e a sua salvaguarda. Acontece que, infelizmente, a realidade dos dias que vivemos, sobretudo difíceis, agravados pelos impactos da aplicação do Pacto da Troika e do aprofundamento da crise económica e social, tem tido repercussões na vida das mulheres dramáticas. Nós estamos a falar de uma situação de desemprego que atinge mais de 1,5 milhão de trabalhadores, em que apenas 1/3 tem apoio social, seja por via do subsídio de desemprego, seja por via do subsídio social de desemprego, e em que o valor médio do subsídio de desemprego são de 490 euros. Importa também dizer que, relativamente à precariedade, seja nos contratos a termo, seja no recurso a falsos recibos verdes, que é uma realidade, infelizmente, nacional e que marca a vida de muitas mulheres, é uma situação que também nos preocupa muito, porque isto significa, desde logo, um salário mais baixo, mas também significa, desde logo, instabilidade na sua vida pessoal. Também relativamente aos salários em atraso, temos situações difíceis de empresas que não estão a pagar os salários aos trabalhadores, e temos muitas situações em diversos setores de mulheres que continuam, mulheres e homens que continuam a trabalhar, tendo salários em atraso. Nós temos um salário mínimo nacional de 485 euros, cerca de 500 mil trabalhadores, sobretudo mulheres, sobrevivem, porque não vivem, sobrevivem com um salário mínimo nacional abaixo do limiar da pobreza. Nós temos um limiar da pobreza de 434 euros e o salário mínimo nacional com os descontos fica em 432, mas também temos, infelizmente, situações de discriminações e disparidades salariais. E chamava a vossa atenção, porque eu creio que são conceitos diferentes. Uma coisa são disparidades salariais, por exemplo, o facto das mulheres terem às suas costas o trabalho familiar na sua generalidade impedem, por exemplo, que possam ficar até mais tarde e possam ter, por exemplo, fazer mais trabalho extraordinário, portanto isso no fim do mês recebem menos, mas temos outra realidade que é discriminações salariais, ou seja, para as mesmas funções, para a mesma categoria, executam o mesmo trabalho, mas recebem menos. E, portanto, é também uma questão que nos preocupa e que, da parte do PCP, entendemos que a aprovação no dia 8 de março de uma resolução por iniciativa do PCP, que agora é a resolução da Assembleia da República para a realização de um plano nacional de combate às discriminações salariais diretas e indiretas, é também importante relativamente a esta situação. Eu queria também aqui dizer que, relativamente à taxa de atividade e o facto das mulheres portuguesas trabalharem mais e trabalharem mais a tempo inteiro, é porque qualquer mulher não sobreviveria com 200 euros, não é? Porque com o salário mínimo nacional na ordem dos 485, se trabalhasse metade do tempo, teria que viver com 220 euros, e portanto, se ninguém vive com 485, muito menos viveria com 200 e poucos euros, porque eu creio que as mulheres portuguesas, se tivessem salários justos e possibilidade de escolher, a possibilidade de articular a sua vida familiar e a sua vida profissional, certamente que fariam essa opção, porque infelizmente as mulheres portuguesas trabalham em média mais de 16 horas por semana que os homens no trabalho não pago, que é trabalho doméstico, e portanto têm muitas vezes às suas costas a relação e o tratamento dos dependentes, que são os filhos, mas também dos mais velhos, que são os pais, e no momento de crise somos confrontados com uma situação dramática em que muitas mulheres são confrontadas em ter que ajudar os filhos, em terem que ajudar os netos, mas também terem que ajudar os pais. Temos relatos de situações de famílias que têm que retirar os filhos dos equipamentos sociais porque não têm condições, por exemplo, de pagar 40 euros do infantário, mas também não têm condições de pagar o lar dos idosos e, portanto, assumem às suas costas um trabalho muito difícil e que nos preocupa. Relativamente às questões dos direitos de maternidade e paternidade, preocupa-nos que se continue a assistir no século XXI e no ano de 2013 à violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Nós temos hoje ainda muitas situações em que, por exemplo, muito recentemente, mulheres que por terem gozado da licença de maternidade não receberam o prémio da empresa e o subsídio anual de assiduidade, e isto é ainda mais grave quando acontece em empresas públicas, e entendemos que, relativamente a isto, a CIT, naturalmente, que tem um papel muito importante na garantia de que isto não volta a acontecer. Acontece também que nós temos assistido a um fenómeno novo do despedimento de mulheres grávidas para prazolactantes. E isto prende-se com o facto de, até aqui, no caso de ser um despedimento coletivo e de não ser um despedimento coletivo que atinja a totalidade dos trabalhadores, a lei portuguesa obriga a que a mulher tenha que ser colocada num posto de trabalho equivalente. Acontece é que no caso de insolvência e de encerramento mesmo da empresa, a lei portuguesa, por exemplo, não protege a mulher no pagamento reforçado, por exemplo, na indenização à mulher grávida, conforme prevê uma diretiva da União Europeia. E da parte do PCP, peço desculpa, estou a falar muito rápido.
Isso é a tradução.
Peço desculpa. E da parte...
Eu também peço, Sra. Deputada...
Vou já terminar. Falarei devagar, mas terminarei já.
O mais breve possível para darmos a oportunidade
Vou já terminar para dizer que nós entendemos que é fundamental garantir a proteção desses direitos, designadamente no que diz respeito ao pagamento da indenização da mulher grávida, sobretudo porque nós hoje assistimos a uma situação de retrocesso na vida das mulheres, também naquilo que é a sua participação política nas várias esferas da vida do país, mas, por exemplo, no que diz respeito ao gozo da licença de maternidade e paternidade, houve uma diminuição no gozo dessa licença e preocupa-nos muito porque, de facto, são momentos difíceis e que, certamente, que a luta das mulheres portuguesas terá que dar volta também a este momento que atravessamos. Peço desculpa aos tradutores da minha velocidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer a disponibilidade desta Subcomissão da Igualdade para receber a delegação do Parlamento Europeu, cumprimentar todas as colegas do Parlamento Nacional e felicitá-las pelo bom trabalho que têm desenvolvido no que diz respeito à luta pela igualdade de direitos e de oportunidades das mulheres. Nós estamos a fazer esta visita num contexto muito pontuado pela crise económica e social que vivemos e, por isso, de certa maneira, esta crise económica e social que vivemos ensombra as grandes conquistas que foram feitas desde abril de 74 até ao momento no que diz respeito à luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Apraz saber que temos vindo a fazer essa luta constante, sem cessar, mesmo nesta situação de crise. Tivemos uma overview muito detalhada e muito rigorosa, feita pela Secretária de Estado, Teresa Moraes, que nos deu conta dos vários planos nacionais que o Governo está a implementar na área da luta contra a violência contra as mulheres, na área da igualdade de género, no tráfico, na luta do tráfico contra do tráfico de seres humanos e outras grandes realizações que, apesar dos escassos recursos financeiros que vamos tendo neste país, se consegue ainda fazer. Eu gostaria de me centrar muito telegraficamente em duas ou três questões que são da atualidade. A primeira questão da atualidade que tem que ver com os efeitos ou os resultados de um inquérito realizado pelo Eurostat, que pôs como primeira preocupação dos cidadãos portugueses relativamente a esta luta para a igualdade de géneros, a questão da diferença salarial. E qual é a posição do Parlamento e dos vários grupos parlamentares no que diz respeito à aplicação rigorosa da diretiva europeia sobre a questão da igualdade de salários entre homens e mulheres quando há trabalho igual, como é evidente. Depois, a questão que tem a ver com o risco de pobreza e, sobretudo, o risco de aumento da violência contra as mulheres e crianças no quadro desta crise económica e social. E, finalmente, qual a posição dos vários grupos parlamentares e desta subcomissão em particular sobre a proposta diretiva para a representação das mulheres nos conselhos de administração das empresas cotadas na Bolsa. Muito obrigada e continuação de bom trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Mendes Bata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de saudar todas as nossas colegas parlamentares do Parlamento Europeu. Muitas delas já nos conhecemos, são visita assídua da vossa Comissão e, portanto, tenho acompanhado bastante o vosso empenho, não só nas questões da violência de género, mas nas questões da igualdade de direitos entre mulheres e homens em geral. E, portanto, para vos dizer que Portugal não se pretende ser, digamos, um exemplo perfeito, mas nos últimos anos, e eu diria na última década, em Portugal fizeram-se grandes progressos, quer em matéria de combate à violência de género, quer também e sobretudo em matéria de igualdade de direitos entre mulheres e homens. E começando desde logo por esta casa, eu costumo dizer aos meus amigos e colegas homens que a lei das cotas não é necessária para as mulheres, ela vai ser necessária no futuro é para os homens. E, portanto, aquilo que a nossa querida amiga Edith Estrela aqui exemplificou, de uma delegação em que os homens já eram uma minoria e uma minoria acentuada, essa legislação e esse mecanismo que permite, de facto, que os dois géneros tenham igualdade de acesso aos lugares de decisão, nomeadamente nos lugares de decisão política, é fundamental. E, portanto, não ponho a questão em termos das mulheres. Neste momento, incidentalmente, ela poderá jogar a favor de favorecer as mulheres, amanhã seguramente vai ajudar os homens a manterem, digamos, uma representação nos lugares de decisão política. E não só. A lei, a chamada Lei das Cotas, ela foi fundamental para criar em Portugal uma nova classe de mulheres envolvidas na política. E, se me permitem, eu até penso que foi na base, ao levar para as eleições municipais também esta igualdade, ou esta possibilidade de as mulheres neste momento acederem a esses lugares nas variações, está-se a criar, digamos, uma massa crítica de mulheres envolvidas na política que só poderá ter tendência a subir na escala política. E, portanto, aquele argumento de que não há mulheres disponíveis para querer ser deputadas ou com capacidade ou com experiência política é um argumento falhado, porque neste momento há milhares de mulheres em Portugal que estão claramente envolvidas na política. Obviamente com os problemas que têm a conciliação da vida política com a vida familiar, com a sua condição de mães, mas vamos progressivamente ultrapassando essa questão. E, portanto, essa é uma questão. Uma pergunta que foi agora feita também pela nossa colega portuguesa, portanto, que tem, a Regina, tem a ver com a posição das mulheres no setor privado. E aí, de facto, a nossa posição é lamentável. Ou seja, nós temos zero presidentes mulheres à frente de grupos empresariais em Portugal, designadamente nos grupos que estão cotados na Bolsa, portanto, e temos uma percentagem muito baixa de 7% de mulheres nos boards, portanto, nos conselhos de administração dessas mesmas empresas, o que é claramente abaixo, é menos de metade da média europeia, que já de si também é pequena. Bem, eu não posso falar nesse aspecto pelo meu partido, eu nem sei o que é que o meu partido pensa sobre o assunto, mas eu apoio totalmente a Comissária Reding. Aliás, já o disse quando ela aqui esteve há poucos meses e disse na sua presença, eu apoio totalmente. Eu acho que também, ao nível do setor privado, tem que haver mecanismos que favoreçam a ascensão das mulheres em função da sua capacidade e da sua competência. Bem, eu queria só também, para não monopolizar demasiado a questão, até porque vamos ter uma reunião, digamos, separada, para falar seguramente, enfim, das matérias que mais me ocupam no Conselho da Europa, mas queria-vos dizer que Portugal, com o seu quarto plano para a igualdade de género, cidadania e não discriminação, tem estado, por um lado, junto das escolas, digamos, a incutir este ideal, esta prática da igualdade de género junto às escolas, formando professores, procurando incutir nas novas gerações, desde muito tenra idade, estes valores da igualdade, está a ser feito. Por outro lado também, e uma vez mais voltamos à questão municipal, porque a organização municipal é a organização de base e tem estado a ser feitos, portanto, planos municipais para a igualdade. E isto é muito importante, porque a rede nacional acaba por se cobrir, desde logo, ao nível junto dos cidadãos. E ninguém melhor do que as câmaras municipais, do que as autarquias, para o fazer, pela sua proximidade. Isto tem estado a ser feito. Depois, voltando aqui à estrutura do poder central, e isto é importante, foram designados advisors, portanto, ou seja, consultores ou assessores para a igualdade de género em todos os ministérios. E, portanto, a sua função é, de uma maneira transversal, em cada ministério, procurar que haja, portanto, planos ministeriais para a igualdade. Ou seja, não há aqui apenas um secretário de Estado ou uma secretária de Estado que se preocupa com a igualdade. A igualdade tem que ser uma preocupação fundamental na ação de todos os ministérios e todas as secretarias de Estado. E isto eu gostaria de realçar, porque acho que é muito vantajoso para nós. Pronto, sobre a questão da diferença salarial, penso que isso foi dito aqui logo desde o início, a média europeia de diferença é superior àquela que se pratica em Portugal. Na Europa, 16,4%, em Portugal, 12,8%, segundo as estatísticas oficiais. Agora, é evidente que isso não nos satisfaz. Portanto, nós achamos que mesmo os 12,8% de diferença não têm razão de ser. O nosso objetivo é esbater essas mesmas diferenças salariais e, portanto, não queria, podia falar muito mais, mas sobre violência nós teremos a ocasião depois de falar às três. Eu ficaria por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mendes Bote. Daria a palavra à Sra. Deputada Inês Zuber. Zuber.
Então, obrigada a todos. Boa tarde e também queria agradecer a disponibilidade para se realizar esta reunião. E gostava só de colocar aqui algumas questões que podem não ser tão visíveis do ponto de vista como afetam as mulheres, mas que hoje sobrecarregam as mulheres, ainda que não, isso não seja estatisticamente visível. O facto de nós termos, em muitos lares, o aumento da pobreza ou desemprego estrutural, a redução de apoios sociais, de subsídios sociais, do abono de família, o aumento da pobreza infantil, ou seja, de crianças que não têm uma alimentação adequada ou só têm uma alimentação, uma refeição quando estão na escola, isso é. Agregado a isto também o aumento de custo de vida, que muitas vezes afeta aquelas pessoas que têm pensões muito pequenas, ou seja, as gerações anteriores, isso tem um impacto na vida diária, na sobrecarga da vida diária destas mulheres, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes são as mulheres que arregaçam as mangas para tratar da família e para gerir a comida que há em casa ou que não há em casa e para inventar formas e ter criatividade para conseguir chegar ao final do dia e que as coisas corram o mínimo possível, melhor possível. E portanto, eu acho que essa é uma das realidades que está muito encapotada, até porque nós sabemos que, com os níveis de desemprego que nós temos hoje e com os salários baixos que temos, as pessoas muitas vezes só sobrevivem porque existe aquilo que se chamou em Portugal algo muito forte, que é a sociedade de providência, ou seja, quando o Estado não está, a sociedade substitui. São os pais que acolhem os filhos desempregados, isso hoje acontece muitíssimo em muitas famílias. São os irmãos que acolhem, são os vizinhos, e isto vai se mantendo, mas isto não está bem, ou seja, o que ainda não explodiu socialmente, mas está nessa iminência, e se não fosse o apoio que as pessoas têm à volta umas das outras, enfim, a situação estaria ainda pior. Depois eu gostava de dizer algumas questões em relação ao tema da crise, porque eu penso que a crise não pode justificar tudo, não é? A crise é a crise, outra coisa são as medidas que são escolhidas para fazer face à crise. E essas são medidas muito concretas, que as pessoas podem decidir aprovar, podem decidir não aprovar, podem decidir apoiar ou não apoiar. E quando nós, por exemplo, temos em Portugal um recuo do ponto de vista da força que a contratação coletiva tem, aprovada no último Código Laboral, quando nós sabemos que a contratação coletiva é um instrumento fundamental para garantir a igualdade salarial, isso não se coaduna com combate às desigualdades salariais. É contraditório. Ou quando, por exemplo, nós dizemos que queremos a reconciliação entre a vida familiar e a vida profissional e depois aprovamos códigos laborais que estabelecem que uma mulher pode trabalhar até 60 horas semanais. Isso não se coaduna com a ideia de reconciliação entre a vida profissional e laboral. E, portanto, uma coisa é a crise, outra coisa são as medidas. E eu penso que é importante também fazer essa distinção. Por outro lado, uma das questões que eu penso que é mais preocupante, e penso que esta comissão, e em geral as comissões parlamentares, devem terem uma preocupação com isso, é que nós hoje assistimos, do ponto de vista do debate público, a um retrocesso na discussão sobre a igualdade, sobre as discriminações de género. E isso advém de uma questão muito simples, que é: quando as pessoas estão preocupadas em defender coisas básicas, como, por exemplo, ter um emprego ou ter comida no prato ou pagar as contas no final do dia, existem outro tipo de direitos sociais que já foram conquistados, mas que vão ser remetidos para um segundo plano de preocupações. E, portanto, eu penso que, a esse nível, as instituições têm um papel muito importante em não fazer esquecer que há outras conquistas, há conquistas que já foram feitas, que é preciso, nestes momentos de crise, em vez de relegar para uma segunda opção ou para um segundo plano de importância, trazer a discussão no debate público. E penso que nesse sentido é fundamental o trabalho desta comissão. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à senhora deputada Teresa Angênio, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, dirigir os meus cumprimentos a esta delegação e agradecer, naturalmente, não apenas as palavras, como toda a exposição e esta troca que julgo eu que pode ser muito proveitosa para ambas as partes, de informação sobre assuntos atinentes à questão da igualdade de género. De facto, já foi aqui dito, o modelo legislativo português é, julgo eu, até reconhecidamente, tanto do ponto de vista nacional como internacional, um bom modelo legislativo, mas que denuncia desde logo uma clivagem entre aquilo que é uma boa lei ou o tal modelo, bom modelo legislativo, e aquilo que de facto depois acaba por ser a prática, que não reflete efetivamente aqueles que são os objetivos muitas vezes destas leis. E por isso é tão importante garantir a manutenção de áreas de intervenção através de um princípio de continuidade que defendo ao nível de muitas políticas e, em particular, das políticas de igualdade, no que diz respeito à execução dos planos nacionais, que já foram aqui referidos, nomeadamente pelo Sr. Presidente, como o 4º Plano Nacional para a Igualdade, realçando desde logo a importância dos conselheiros para a igualdade, tanto ao nível ministerial como ao nível local. Falou-se aqui da crise e eu irei desenvolver ainda mais este tema de uma forma sumária, mas de facto há que apostar na dimensão local, exatamente por causa desta questão da crise e pela necessidade de garantir a proximidade dessas políticas a quem delas necessita. Depois temos também o Programa de Ação para a Mutilação Genital Feminina, em que eu ouso desde já fazer referência a algo que considero muito importante, independentemente da continuidade que foi tida na execução deste programa, que foi a introdução do indicador, do importante indicador da mutilação genital feminina no quadro da Plataforma de Saúde, e aquilo que está a ser feito ao nível da formação dos profissionais de saúde em matéria de mutilação genital feminina, que me parece que ser uma questão muito importante no quadro da monitorização e da responsabilização deste fenómeno. E o mesmo se diga no que diz respeito à questão do tráfico de seres humanos, que também tem um plano, e no que se refere ao Plano Nacional de Violência Doméstica. Médica. Como a Sra. Presidente teve a oportunidade de referir, de facto houve um grande enfoque desta subcomissão e mesmo das políticas deste governo em matéria de violência doméstica, naquilo que eu considero ser os três fatores que mais contribuem para o agravamento da vitimização nesta matéria, ou seja, a dependência habitacional, a dependência económica e a dependência afetiva. Na dependência habitacional houve de facto uma tentativa de sensibilização e neste momento há uma medida concreta no sentido de garantir o acesso à habitação no quadro dos municípios, através de protocolos que são elaborados com os municípios, no quadro da dependência económica também de garantir o acesso à profissão e uma prioridade do atendimento no Instituto de Emprego e Formação Profissional a vítimas de violência doméstica e na questão que talvez acaba por ser ainda mais preocupante, porque talvez um bocadinho mais invisível, a questão da dependência afetiva, que tem a ver exatamente com as crianças, que também elas são vítimas de violência doméstica, e chamar a atenção exatamente para a repercussão da violência doméstica das mães nos filhos, tendo em conta que, atualmente, é possível aceder a um conjunto de estudos, estudos sérios, que devem ser ainda mais desenvolvidos, no sentido de garantir que, de facto, há um estudo do fenómeno sobre o testemunho da violência nas crianças e a forma como se irá repercutir a idade adulta, no sentido de se tornarem elas próprias ou vítimas ou agressores. Tivemos a oportunidade recentemente de ouvir aqui o professor Manuel Lisboa nesta matéria, que, e permitam-me esta à parte porque acho que é muito interessante aquilo que foi aqui dito, que no sentido de que normalmente os rapazes tendencialmente que são testemunhas de atos de violência doméstica acabam por ser, e portanto também eles vítimas, acabam por ser mais tarde, em idade adulta, agressores, enquanto que as raparigas acabam por ser elas vítimas de violência doméstica. E por isso acho que esta é uma matéria que deve ser desenvolvida e merecer mais reflexão por parte dos vários decisores políticos. Não podemos, obviamente, ignorar os efeitos da crise, bem como a especial vulnerabilidade das mulheres no que diz respeito ao risco de pobreza, tendo em conta até a questão da precariedade do trabalho. É bem verdade aquilo que foi dito no início desta reunião, de que a taxa de emprego feminino em Portugal é uma taxa por si só bastante elevada, que acaba até mesmo por nos aproximar dos países do Norte da Europa, mas também é bem verdade a questão do part-time. De facto, em Portugal há uma maior prevalência, as mulheres trabalham mais em full-time e menos em part-time, e isto é algo que deve ser suficientemente realçado e refletido nas políticas públicas de emprego ou para fazer face a estes efeitos da crise no que diz respeito à questão da conciliação entre a vida privada e a vida familiar, nas chamadas bolsas do tempo, o uso do tempo. Este governo, na última audição, a Sra. Secretária de Estado fez referência a esta questão, e eu acho que é uma questão muito importante, que tem a ver exatamente com a necessidade de tentarmos salvaguardar que, de facto, existe este respeito da conciliação pela vida familiar e a vida profissional, tendo em conta a questão do uso do tempo. Ainda vivemos num país em que a responsabilidade primária, e isso também já foi aqui referido, as mulheres ainda são as principais ditas cuidadoras. E quando eu digo cuidadoras, digo com o cuidado de que as mulheres cuidam não apenas das crianças assumindo essa responsabilidade, mas também dos idosos. Também já foi referida a questão do pay gap, da diferença salarial, o salário igual por trabalho igual, e assumindo o repto que foi aqui lançado do posicionamento dos vários partidos, parece-me que esta é uma matéria naturalmente consensual e uma matéria que acaba por estar salvaguardada pelo nosso modelo legislativo. Não deixa de ser interessante perceber que a União Europeia começou por trabalhar as matérias de igualdade exatamente nesta questão do equal pay for equal work, na altura por questões, na verdade, de natureza puramente económica, ultrapassando aquilo que, na verdade, está subjacente à questão da igualdade de género, mas que tem vindo a desenvolver e muito bem e que tem merecido da parte dos vários países da União Europeia e Portugal, e julgo eu que de forma bastante consensual por parte de todos os partidos, uma grande atenção, e essa atenção pode ser feita no sentido de garantir que a lei é cumprida. E como é que isso pode ser feito? Trabalhando nomeadamente com as competências de mecanismos de igualdade que nós dispomos, nomeadamente a CIT e a ACT. Recentemente tivemos a oportunidade de discutir, quando do 8 de março, um conjunto de projetos de resolução e de iniciativas, onde esta maioria, portanto CDS e PSD, apresentou um projeto de resolução que visa exatamente potenciar, capacitar a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, nomeadamente naquilo que para mim é um efeito muito importante, que tem a ver com a publicitação das sentenças. A publicitação das sentenças tem, efetivamente, um efeito dirimente, deve ser feito no site da ACT e não está a ser feito, e esse é algo que deverá, efetivamente, já está... Acabei de ser informada que já está a ser feito e bem, portanto significa que os projetos de resolução que foram aqui aprovados tiveram efetivamente o seu seguimento e a sua audição, porque esta foi uma questão que, enfim, já há muito tempo que tem vindo a ser referida. Faço uma última referência para assumir o reto do segundo ponto, que tem a ver com a questão da possibilidade de se adotar uma diretiva no que diz respeito à questão das cotas para os lugares de decisão em empresas públicas e empresas privadas, com a diferença de 2018-2020. O CDS já teve a oportunidade de se pronunciar, portanto, nesta pré-pronúncia, no sentido de que, de votando contra, considerando que existe aqui uma violação do princípio da subsidiariedade, e de uma forma muito sintética passarei apenas a referir as razões pelas quais o fez. Não apenas por ter algumas dúvidas no que diz respeito à discriminação positiva e ao mecanismo das cotas nestas matérias, o que não, por favor, entendam uma interpretação no sentido de que há aqui uma posição contra qualquer mecanismo de cotas, não há. É verdade que o CDS no passado votou contra a lei da paridade. O posicionamento neste momento é, na minha perspectiva, diferente. Na minha voz nesta reunião digo desde já que sou totalmente favorável à lei da paridade. Acho, infelizmente, que a lei da paridade não tem surtido o efeito desejado, uma vez que a própria lei não tem certos mecanismos que garantam essa tal dita o objetivo de uma representação equitativa no Parlamento, como, por exemplo, o facto de exigir 33,333% de mulheres nas listas como candidatas, não significa que depois, uma vez que estas mulheres sejam substituídas também elas por mulheres, sendo substituídas normalmente pela pessoa que vem a seguir nas listas, que normalmente é um homem. E, portanto, isso acaba por, de alguma forma, adulterar aquilo que era um objetivo, e é um objetivo claro, da lei da paridade. No que diz respeito à discriminação positiva no quadro da decisão política, eu não apenas tenho dúvidas porque a discriminação positiva é uma construção artificial da igualdade que deverá merecer da nossa parte uma ponderação, e uma ponderação nacional, não europeia, daquilo que está aqui em causa. Estamos a falar de igualdade, por um lado, é verdade, que se coloca no quadro do mandato da União Europeia, mas também estamos a falar, e terminarei, de liberdade de iniciativa empresarial e propriedade privada. É fundamental que a discriminação positiva reflita convenientemente sobre a eficácia dessa medida que está a ser adotada. E, portanto, aquilo que eu questiono é, naturalmente, a ponderação do princípio da proporcionalidade no que diz respeito à aplicação destas medidas, que deve ser uma ponderação e uma reflexão política nacional e não ao nível da União Europeia, porque naturalmente que um mecanismo artificial de cotas que poderá funcionar no norte da Europa poderá não funcionar em Portugal, exatamente por não estar adequado àquilo que possa ser a reflexão sobre a restrição do princípio da igualdade ou o cumprimento da igualdade no quadro nacional. De resto, muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à nossa eurodeputada Cristina Morvai.
Thank you very much, and thank you for organizing this. It's really important and very good meeting. There's a saying that people who don't have a sense of humor are dangerous people, and I'm really scared about myself being dangerous, because I'm not sure whether you were joking or were you serious when you said that very soon men have to have quotas to make sure that they have equal representation in decision making. Honestly speaking, I didn't know whether you were joking or you were serious. So I would like to ask maybe some, both serious and joking. The intention is serious. The intention that there should be equal representation is serious, but there is So let me ask some figures. So at the end of the day, at this point in time, what is the percentage of members of parliament in the female members of parliament in Portugal? And what? 27%. Sorry? 27%. So there is no danger yet, I guess. There is a danger that I'm a dangerous person because I don't have a sense of humor, but there is no danger that men need quotas. There's no immediate danger at this point in time. And I wonder about some other figures, like women representatives at the local or like regional level, and maybe mayors. How many mayors are there who are women? What is the percentage of judges at the different levels? Like the whole world is now speaking about your constitutional court. It made some very important decisions from the point of view of social justice. How many women are there on the constitutional court? Of how big is your constitutional court and how many of them are women? I know that you have a female attorney general, that's great. But for example, how many female ambassadors do you have? So on different levels of political life, what is the situation? Because if even a very equality conscious brother of ours is so scared about men's representation, equal representation being in danger, then we have to now these figures. My other question is, what is your way of involving NGOs in political decision making? I think it's a very important question. I read the shadow report of NGOs to your CEDAW report, the previous one, because your CEDAW report, the UN, United Nations Women's Committee, is going to evaluate your situation soon. So you have to, as I understand, submit your report this July, and at the previous time NGOs were complaining that they were not involved well enough into putting together the report, and it might or might not be important, the issue of CEDAW reporting, but it's very important that as representatives of the people we really represent actual women's actual experiences, and for that I think it's very important to involve NGOs in our work. I understand that you had a council, a kind of a gender equality council earlier. It's reflected in your previous CEDAW report. So I wonder whether it still exists, this council, and how are NGOs selected for working at that council? And in general, for example, in the field of domestic violence, you were talking a lot about domestic violence. How do you involve NGOs dealing with survivors of domestic violence in your decision-making work? How do you take into account their experiences? And also academics in the field of violence against women, for example, academic work is very important. Research is very important. How do you involve researchers, female researcher or female perspective researchers in your decision making work? Thank you very much.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra à Senhora Deputada Isabel Moreira, eu gostaria de avançar algumas questões relativamente à questão que nos colocou, como é que as organizações não governamentais se envolvem na execução das políticas. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem em Portugal já há muitos anos, há cerca de 15, 20 anos, um conselho consultivo que foi considerado, na altura que foi criado, muito inovador, até no quadro do CEDAW, formado por 40 organizações não governamentais que acompanham com a presidente da comissão e com o membro do governo que presida esse conselho a execução das políticas, dando os seus contributos, apresentando as suas sugestões. E também como é que as executam. Em Portugal temos uma linha de financiamento com fundos estruturais de 2007 a 2013, esperemos que possa ter continuidade no futuro, dirigida especificamente para apoiar a promoção da igualdade de género e o combate à violência de género. e esta linha de financiamento são abertas calls para que as nossas organizações não governamentais se candidatem a projetos, como tem acontecido, em articulação com as autarquias para desenvolver prevenção, proteção das mulheres, o que quer que seja. E também há um grande envolvimento das universidades, porque o Conselho Consultivo, além das organizações não-governamentais, tem uma secção que é uma secção de peritos. Estes peritos são normalmente académicos, de reconhecido mérito na área, que discutem e apoiam os membros do Governo na definição das políticas. Passava então agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria agradecer a presença desta delegação, que é tão importante, não só seria sempre importante, mas é importante no momento em que a crise afeta particularmente as mulheres e em que muita da solução para esses problemas passa pela Europa e, portanto, a presença desta delegação é importantíssima. Eu queria referir rapidamente 4 ou 5 pontos, até porque as minhas antecedentes todas já falaram de alguns pontos que eu queria mencionar. Em primeiro lugar, a questão da importância das mulheres nos órgãos políticos. Eu tive há pouco tempo no Parlamento Europeu, precisamente, sobre uma discussão em torno da discriminação das mulheres, desde logo nos próprios órgãos da União Europeia. E das propostas que há muito o Parlamento vem tentando fazer, por exemplo, à Comissão, e sem sucesso, e tive o privilégio de passar 2 dias a discutir essa matéria. Eu acho naturalmente importantíssimo que se deem condições que não são a favor, condições de paridade nos órgãos de decisão política, porque naturalmente depois as mulheres são escolhidas em função do seu mérito. Mas, e por outro lado, há sempre a esperança que as mulheres, quando vão para órgãos como uma Assembleia da República ou um governo, representem elas próprias as mulheres, por serem mulheres. Mas isso não é garantido, não é? Desde logo, porque a senhora Merkel é uma mulher. E, portanto, pode sempre acontecer uma realidade dessas, não é? Portanto, vamos ver. Agora, relativamente à crise, eu queria conjugar aqui 2 pontos que foram referidos, que é, não há dúvida que sendo a discriminação das mulheres uma questão transversal a todas as políticas, claro que a crise afeta de modo particular as mulheres, e daí a importância da Europa, que eu penso que tem de mudar de discurso, não só pela constatação do próprio equívoco em que vêm encerrando os meios de intervenção noutros países, como é o caso de Portugal, mas também pela própria aliança dos países que estão em dificuldades. A crise, claro, tem reflexos nos salários, tem reflexos na própria violência doméstica e tem reflexos muito fortes no direito à maternidade, porque naturalmente as mulheres, é um assunto que se fala às vezes menos, mas as mulheres cada vez têm menos condições para terem filhos, é terrível para o tráfico de seres humanos e depois tem consequências indiretas que nos preocupam muito, que tem a ver, por um lado, com a sobrecarga nos idosos, que, por sua vez, são atacados nas suas pensões e nas suas reformas por políticas que, tal como dizia, são decididas e nem tudo é apenas algo que deriva da crise, e tem também provocado situações, por exemplo, de filhos roubarem, é mesmo o termo, as pensões e as reformas aos pais, tirá-los de lares que estavam a ser pagos pelas suas reformas e pelas suas pensões. Tem havido situações de conflito psicológico e físico dentro de casas que amontoam avós, filhos, netos e por aí fora. E depois também há consequência na própria saúde mental. Mas eu queria frisar que, de facto, para além de um combate ao nível da Europa e de cada país com a Europa, é claro que governo tem margem de manobra e nós aqui assistimos, para além da crise, assistimos ao nível do Código de Trabalho, agora temos o ACT, mas assistimos a uma revisão do Código de Trabalho que, do meu ponto de vista, criou não uma flexi-segurança, que já seria mau para uma socialista, mas uma flexi-insegurança. Penso que cada vez mais se tem uma visão dos direitos como despesa, o que me preocupa. Há um retrocesso nos direitos sociais que tem um impacto especial sobre as mulheres, é evidente, e daí a tal questão que eu queria referir e acabou por ser referida, de estes direitos que sempre já eram considerados adquiridos estarem a ser atacados e, portanto, depois não se fala nos outros. Mas realmente, como as mulheres são transversalmente mais atacadas do que as outras classes, o retrocesso dos direitos sociais, de facto, tem um impacto grande nas mulheres, como, por exemplo, o direito à habitação. Eu já falei nas pensões, a decisão do Tribunal Constitucional foi muito importante, e a última lei das rendas, do nosso ponto de vista, foi uma facada no direito à habitação e temos tido relatos de situações terríveis. E, portanto, eu penso que tem de haver uma combinação de um combate ao nível da Europa e também, na margem de criatividade de um governo intervencionado, uma visão diferente, porque ao fim de 2 anos temos visto que a visão que foi acolhida não resultou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Angélica Wetterman.
Many thanks. I also wanted to thank you for this meeting, and please allow me a few comments and one, in my view, very important question I have for our Portuguese members of this meeting here. Concerning the gender quota, I actually do believe that we strongly need and urgently need a gender quota, because as we all know, the crisis actually would not have been a crisis, as we have all learned since 2008, if there was only one woman in the moment of the outbreak of the crisis, simply because women have a different thinking. This is not stereotyping or anything. There is a study that that was done in the USA which proved that, actually. So I think we should be very realistic when it comes to quotas. I have to say, in my country, they don't want the gender quotas, not at all. If there are even women who say, no, we don't want to be a quota woman, as we call it in German. It's not a question of being a quota woman. It's not a question, as in some cases, some Austrian men think, oh, you are a woman, so you should stay home, you should cook, and you should care for your husband and your family and your children, period. That's unfortunately the case. It's not that that is the question. I think it is a very and extremely sad phenomenon of nowadays, still a development, obviously, that we even have to talk about this. Why isn't it natural? You in Portugal are in the very advantageous situation, in my view, that you have a lot of women who are doing like research engineers, natural sciences, something that we don't have in Austria and in a lot of other countries in Europe. And you still don't have 50-50%? It's a big question. It's a question I pose to you for further discussion, for increasing the discussion, maybe even for putting some development in Europe, I would say. Equal pay for equal work. In my view, it should be equal pay for equal work with on the basis of an equal education. I'm really in favor of this, because you can have two people, a man and a woman, and one is further educated, one is better qualified. What are you going to do with that? Both of them are doing the same job. And I fight for this in every discussion, because I think the one who is more qualified can actually have a better output for the result, for the team, for the company, for whatever. So I think we all need to think about that one too. Another point that struck me a lot, that pregnant women can't be fired. No, And if that is the case, why don't you encourage pregnant women, if you hear of such a case, to stand up, to either go to court, to do whatever, but to stand up, to make it real public, to really get an initiative against this? Because I think it is bad. It is very bad that pregnant women are obviously not protected. So that should not be the case. The next point that I thought is very important to think about is, you all have the crisis. We all have the crisis. You're struck.
Sorry.
It's okay. I can wait. You're struck very hard at the moment being. And I posed this question already this morning. So a woman gets unemployed. She gets some unemployment compensation to a certain time or for a certain period of time. If I understood my colleague Ines before correctly, there is a so-called social safety network, as I would like to call it. Okay, but what if the parents are old and actually the woman has to take care of the parents? What about if the neighbor is in the same situation as she is? What is going to happen with such women? What is going to happen with such single moms? I'm sure you have a lot of single moms too, as we all have everywhere. We have them. But what happens with them? Is it really the responsibility that the child gets just one meal a day, what we have heard before? And that's it for the day? What can you do with this? What could you do, or could we do at a European level, actually? We have the same problem in Greece. In Greece, it is even worse, actually, because there the families basically take the child and put it to, we call it a Kinderheim. Maybe our translator can translate it correctly. A children's home where they are put, where they are taken care of, yeah? Yes, something like this. So I think there is a lot to think about and there is a lot to talk about. And allow me one last thing for the domestic violence. Also there, if I remember correctly, is already a study available that gives proof that, yes, if a child at whatever age witnesses the domestic violence towards the mom or towards a woman in the family, it is more prone to become either violent him or herself in a later stage of life, or to be even worse, to be a victim. Because the child actually sees how the mother tries to cope with it and cope with it and cope with it until she reaches a point where she can't escape anymore. But until then, so what the child gets somehow used to the situation. I don't have it in, I can't remember the name of the study and I can't remember the source of the study, but I know there is it. Maybe you can check that first so you can get much quicker to help and support the people. Well, that was it from my side.
Thank you very much for your intervention. Não temos tempo para uma segunda ronda. De todo modo, eu tenho pedido de palavra por parte da senhora deputada Edith Estrela. Pedi-lhe que fosse muito breve, um minuto.
Serei mesmo muito, muito breve e tem a ver com duas perguntas que eu coloquei à senhora secretária de Estado e de que ela não tinha conhecimento, mas como a senhora deputada Rita Rato referiu, como também tendo conhecimento daquilo que me tinha sido transmitido por pessoas, uma vez que eu sou no Parlamento Europeu a relatora da revisão da diretiva sobre a licença de maternidade, chegam-me de vários países da União Europeia informações, queixas, denúncias. E eu tinha conhecimento de que havia problemas com o gozo da licença de maternidade. E questionei a Secretária de Estado sobre isso e ela disse-me que não tinha conhecimento e, portanto, pedi-lhe que averiguasse e que o Governo agisse em conformidade. E a outra questão que eu lhe coloquei, que ela também não tinha conhecimento, é de que se estão a verificar dificuldades de acesso aos cuidados de saúde por parte das mulheres, designadamente por parte das mulheres grávidas. Ou seja, não é explícito, essa discriminação não é óbvia, porque senão teria consequências legais, mas que são criadas dificuldades ao nível do número de consultas, de meios de diagnóstico, ecografias, etc. Portanto, que em determinados centros de saúde, hospitais, são levantadas essas dificuldades. Também é uma questão que me diz muito, porque eu também fui relatora no Parlamento Europeu de um relatório sobre as desigualdades na saúde e até estava a pensar fazer cá em Portugal uma audição pública sobre esse assunto, porque acho que é um assunto de grande atualidade. Portanto, deixo este alerta para os deputados e as deputadas portuguesas para acompanhar e, se tiverem conhecimento, também que me transmitissem, porque acho que nós temos, tendo em conta tudo o que possamos dizer, e mais ainda, Portugal é dos países europeus, aliás do mundo, que tem das mais baixas taxas de natalidade. Portanto, nós não podemos ser hipócritas e dizer que queremos, que precisamos de aumentar a taxa de natalidade e depois desprotegermos completamente as mulheres grávidas e não haver, deveria haver até mais incentivos para aumentar a taxa de natalidade. Termino dizendo que é lamentável que a crise sirva de alibi para muitas coisas e que também esteja a provocar menos solidariedade ao nível familiar e mais tensões no seio da família. E acho que isso é muito preocupante e que também devemos todos cá, em Portugal e na Europa, estar muito atentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Eurodeputada. Eu, embora sem consultar os membros da Comissão, mas acho que poderíamos colocar a hipótese de promover essa audição conjunta, se assim o entender, com a Subcomissão da Igualdade. Fica o repto, obviamente, aguardando a discussão dessa matéria no quadro dos trabalhos da Subcomissão. Muito rapidamente, tenho dois pedidos de inscrição. Eu pedia que não demorassem mais do que um minuto mesmo. Não vou aceitar mais, que é a senhora deputada Rita Rato e o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Obrigada, é muito rápido. Respondendo à questão concreta da licença de maternidade, nós dirigimos ao Governo há menos de um mês, através do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, uma pergunta sobre o atraso no pagamento da licença de maternidade, porque tínhamos conhecimento de situações em que as mulheres estavam à espera 3 meses que a licença chegasse, sendo que no momento em que chega um filho aumentam as despesas naturalmente e a família ficava numa situação mais difícil. Isto é uma coisa. Outra coisa foram os dados estatísticos que saíram relativamente ao ano de 2012 e que mostram que relativamente ao gozo das licenças houve uma diminuição e depois nós sabemos por via também do que é a realidade de muitas empresas e muitos locais de trabalho, que não são criadas as condições para que isso aconteça. Relativamente à questão que a senhora deputada colocou, de que havendo situações destas que as mulheres devem lutar, em Portugal muitas mulheres têm recorrido à CIDE através dos seus sindicatos de classe, da CGTP, denunciando estas situações concretas, quando acontece, por exemplo, a não autorização para que uma professora tenha a redução do horário do aleitamento na primeira hora da manhã. Isso tem acontecido e, em alguns casos, isso tem obrigado a que a entidade patronal recue nessa decisão.
Muito obrigada,
mesmo só para terminar,
deputada,
só relativamente
já
à violência doméstica. É muito rápido.
É
relativamente à violência
tempo.
Doméstica e à violência sobre as crianças. Recentemente, numa audição que o PCP realizou, uma presidente de um CPCJ, que é uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens aqui de Setúbal, disse que uma mãe, confrontada com o problema da violência e se existe, respondeu isto à presidente do CPCJ: não há casa onde não entre o sol. Significando que em todas as casas há violência, infelizmente.
Senhora deputada, senhor deputado Pedro Delgado Alves, um minuto.
Muito obrigado, prometo ser breve. Queria só acrescentar 3 notas em relação a questões que foram colocadas, uma das quais foi uma questão direta relativamente ao papel das mulheres na magistratura. Acho que é um dado importante. No Tribunal Constitucional Português, dos 13 juízes, 6 são mulheres. Contudo, não é representativo da realidade da magistratura, porque infelizmente em Portugal, até 1974, as mulheres não podiam aceder nem à magistratura, nem à carreira diplomática. O que significa, eu estive a ver agora aqui rapidamente, no Supremo Tribunal de Justiça, em 59 juízes, 6 são mulheres, e no Supremo Tribunal Administrativo, em 21 juízes, 4 são mulheres. Portanto, naturalmente, é reflexo do facto de ser proibido até 74, mas hoje eu faço parte do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, que é o órgão de formação dos magistrados, e hoje temos uma maioria de mulheres a entrar na carreira da magistratura. Portanto, a tendência está a inverter-se, vai demorar alguns anos, uma vez que estamos a recuperar esse atraso. Uma outra questão que foi referida, também gostaria de deixar uma nota, é relativamente ao pay gap. Eu acho que uma das razões pelas quais o pay gap em Portugal resiste melhor do que noutros países europeus se deve ao facto de o peso do emprego público, do emprego na função pública, ser muito significativo. Ou seja, através da igualdade salarial existente na função pública, garante-se a igualdade. Contudo, desde há algum tempo que chama a atenção para um problema que podemos vir a enfrentar de futuro, a revisão do regime laboral da função pública, a sua aproximação do setor privado e a possibilidade de fixações de remunerações decididas pelas chefias fora da, não fora da tabela, mas não necessariamente na progressão antiga, pode promover novamente situações de desigualdade nesse campo. E aproveitando do mesmo benefício da senhora deputada Rita Rato, só o meu último ponto, que era o terceiro, que era relativo ao impacto do financiamento comunitário em todas estas medidas. Muito do que conseguimos fazer nos últimos anos, em particular desde 2005 em diante, deveu-se fundamentalmente a um bom aproveitamento do financiamento através dos fundos comunitários, seja ao nível dos programas do empreendedorismo, seja ao nível da formação, seja ao nível do apoio às ONGs, que foi uma questão que também foi colocada. Muito do empoderamento que se deu às próprias ONGs deveu-se à existência de programas no terreno que permitiram fazer esse trabalho e, portanto, também o mainstreaming e a formação de magistrados e muito desse trabalho deveu-se a esta dimensão e corremos o risco
muito
de
obrigada.
Agora poder vir a recuar
na muito falta obrigada, de financiamento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava para uma conclusão final a palavra à Sra. Deputada Brita Thompson.
Eu quero agradecer. No, I would like to thank very much for the discussion we have had here today. I think it has been very informative. I just want to say to Rita Deputada, Rita Ratuke, I think you should not reduce the high participation rate of the Portuguese women on the labor market to low salary, because it's a historical fact. And I think it's very interesting. It's not because... Yeah, but it was also before that. And you see here, there are many interesting points about women in Portugal. For instance, women here in this country are very visible. If you go in the street, you see older women, you can see... And women 80 years old taking a porto in a cafe at 7 o'clock in the night, you cannot see that in very many places in Europe. So there are many things related to that. And also the fact that you are the country in Europe with more mulheres catedráticas. Yes, so this is not by coincidence. It's a part of a whole historical development. And I think Portugal is the only country in Europe where I have heard men call their wife patroa. This could not happen in Spain, in the machismo Spain. It's not possible. So there are many interesting things here. The patron, the one that decides, the boss, yeah. A minha patroa. Okay, but let me just tell you a little bit. We have discussed gender quotas here, and I come from Denmark. 80% of the people are against quotas. I rely on the 20%, because when you have an open system, where you have, it's very hard, I explained it today, where you have to get personal votes, you can rely on the 20%. In Denmark, we have no quotas in the political system, but we have 39 women in the parliament. Because, 39% in the Danish parliament are women. No, but this is because you vote directly on a person, and women often vote on women. We are on the list, but then the one getting more votes is the winner. So you, yes, this exactly. And this is a very tough system, but at the same time you can get the vote of the people, and this is the reason why. But in my country, it's more difficult for a woman to become catedrático in the Universidad Técnica than to become minister. So, yes, this is what is interesting for me here in Portugal, that you have so many head of departments in the ministries that are women. and you have so many catedráticos that are women, because in my country it's easier to go to politics, and here you have quotas. We need quotas in the other things. But anyway, the quota directive in the EU, we have problem, because Merkel has made a trap with us and with Germany. What is a trap in Portuguese? Como?
Armadilha.
Armadilha. Because in Viviane Reding, the commissioner from Luxembourg, who is from your party, PSD, she is very often has been traveled to CDU women conferences. And now she had convinced the CDU that they should, women, that they should be in favor of quotas. And they are. So they went to Merkel and they said, we want quotas. And they know Merkel is against. But they say, well, we will have a majority. And Merkel say, okay, we make an agreement. You have your quotas, but in 2020. Starting in 2020. So I sign, you sign. And then the SPD, they proposed a proposal 3 weeks ago in the German Parliament, Bundestag, for quotas. And all the CDU voted against, because they have an agreement with Merkel that they start in 2020. And now we are very insecure what they are going to do in relation to Europe. But we are learning. Okay, bye-bye. We are learning that we shall not take any decision before the German election. Because now they are in the election campaign and they change all the time. Also your party against quotas in Germany, in the ALDE group. And so we will see what will happen. We are working on the directive, and there is a huge majority in the parliament in favor of that. And then there were only five and a half country objecting. One of the countries was my own country. We have a center, Izquierda, center left government, but the extreme left went together with the right opposition. So they got a majority to oppose the quotas. The British has opposed, the Dutch, the Swedish, and the Polish. And it's interesting with the Polish, because in Poland they have quotas 35% for election to the parliament. But then the Czech Senate also opposed, not the Czech parliament, but the Czech Senate. But this is not enough for opposing a directive. This is not a blocking minority until 3 weeks ago, when we are afraid that Germany will come on board. But now we will see what will end with the German election, because first of all, SPD, they are running the election in favor of quotas, 40% women on board. Merkel's proposal that they have signed in the CDU is also hard quotas, 30%. Starting in 2020, when Merkel has finished. 30% in 2020, but it's hard quotas. It's not, so this is the situation of the directive. We hope, if everything is as planned, we can finish the directive in the Lithuanian presidency in Vilnius in December this year.
Muito obrigada, Brita. Eu gostava, antes de terminar, também deixar uma preocupação em cima da mesa, já que falámos muito na questão do trabalho parcial, que é uma prática muito comum, sobretudo nos países da Europa. Eu confesso que tenho alguma reserva relativamente a esta medida, como medida promotora da igualdade, se ela não for acompanhada paralelamente da promoção de trabalho parcial também para os homens. Aliás, isto acontece com todas as políticas de conciliação. As políticas de conciliação são muito bem-vindas ao nível da promoção da igualdade, mas se não tivermos o cuidado de promover a conciliação para mulheres e também para homens, elas podem, efetivamente, constituir um forte agravo na desigualdade existente. Portanto, deixaria só esta nota, daria seguramente para uma grande discussão. Eu quero agradecer mais uma vez a vossa presença, ao facto de terem escolhido o nosso país. Espero que aproveitem, porque temos um país bonito, além da crise e das dificuldades que atravessamos. Portugal é muito acolhedor, tem muito sol, tem uma boa gastronomia e continuamos, apesar das dificuldades, a ser um país muito simpático e muito anfitrião. Portanto, aproveitem os minutos que têm para também conhecer um pouco o nosso país e para projetar esta imagem lá fora desta qualidade do nosso país. Agradeço mais uma vez e acho que também se cria aqui uma oportunidade para podermos intensificar os nossos contactos e trabalhar mais em conjunto. Muito obrigada.